Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Sobre a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 012/16 da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 22 minutos do dia 6 de abril de 2016, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, segundo secretário. Jesulindo Gomes de Castro, Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Expediente: a ata da sessão anterior, 5/4/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Memorando encaminhado ao presidente número 019/16, do vereador Jeremias Gomes de Castro, informando a sua desfiliação do Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, e filiação ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Projeto de lei ordinária, oriundos do Legislativo. Projeto de lei 017/16, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos do município de Formosa. E projeto de lei 028/16, do vereador Mundim, que cria no município de Formosa o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto, a ser comemorado no dia 8 de março e da outras providências. Matérias em discussão e votação únicas foram lidas e aprovadas por 3 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Gustavo Marques, Nélio Marques, SD Caetano. As indicações, número 290/16, do vereador Miquita. Número 293, 294, 295, 296 e 304/16. Do vereador Divino Ramos, número 297, 298, 299, 300, 301 e 302/16. Do vereador Domingos Filho, número 237, 238, 239, 240, 241 e 242/16. Do vereador Santiago. Em seguida, o vereador Mundinho apresentou a moção de congratulação número 004/16, de autoria do plenário, a ser consignada ao astronauta Marcos César Pontes. O plenário deliberou e aprovou a inclusão da matéria na pauta. Por fim, a moção foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Gustavo Marques e Nélio Marques. Ordem do dia. Mensagem de veto, número 009/16. Veto total ao autógrafo número 009/16, de 11/3/2016. Projeto de lei do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária número 020/16, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. O veto foi apreciado e rejeitado por unanimidade. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriunda do Legislativo. Projeto de lei 012/16, de autoria do vereador professor Jorge, que cria no município de Formosa o Dia Municipal das Artes Marciais, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de julho e da outras providências. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e uma ausência. Vereador SD Caetano, tema livre. Às 20 horas e 41 minutos, oradores inscritos. Vereador Wene Patrick, Castro, Santiago, Jeremias, Domingos Filho, Zequinha Leiloeiro, Antônio Faleiro, SD Caetano, Nélio Marques e Mundim. Explicação pessoal, às 21h07. Orador inscrito. Vereador SD Caetano, áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 012/16, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h08, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de abril de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata? Não havendo discussão, aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Jorge.
Queria, nesse momento, excelência, pedir, depois da apreciação e aprovação do plenário, conceder o uso da tribuna livre, né, às nossas representantes da ONG Abraço Brasil, para a assistente social. A senhora Maria Eunice Ramos de Alcântara.
Como o plenário é soberano, coloco em votação aí o pedido do nobre vereador, professor Jorge. Peço o segundo secretário que faça a acolhida dos votos.
Com o voto, vereador Santiago.
Pelo uso da tribuna?
Sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Gustavo.
Aceito, sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Castro.
Sim.
Vereador Emílio, sim. Vereador professor Jorge.
Sim.
O pedido do vereador professor Jorge foi aceito por todos os vereadores presentes. Nesse momento, convoca a senhora Maria Eunice Ramos de Alcântara para fazer o uso da tribuna livre. Tem 10 minutos para fazer as suas indagações.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento aos ilustres vereadores. Quero me apresentar. Eu sou a Eunice Alcântara, eu sou assistente social, especialista em políticas públicas. Já quero agradecer aí o convite do vereador professor Jorge para estar falando hoje com os senhores sobre ECA, Conselho Tutelar e a atuação dos conselhos. Hoje eu represento a ONG Abraça em Brasil, que quer dizer Associação Brasileira de Proteção à Criança, Meninos e Meninas de Rua. Já também agradeço ali a nossa presidente, a Elcina Pereira, dizer aos senhores que Abraça em Brasil tem sede própria neste município de Formosa, foi inaugurada em 2007 e tem aí todos esses anos de luta em prol dessa demanda em alta vulnerabilidade. Bem, senhores, não tem como, assim, falar de conselho tutelar sem antes fazer uma explanação rápida sobre como chegamos até o conselho tutelar. E também não tem como falar de estatuto da criança e do adolescente sem antes falar da sua lei que antecede essa lei, o ECA, Lei 8.069, de 13 de julho de 90. A lei que antecede o ECA, o Código de Menores, que foi sancionada pelo Decreto 17.943, de 12 de outubro de 27, era uma lei que primava apenas ao atendimento de uma demanda separada da população infanto-juvenil. Essa lei, ela estava ali a serviço apenas das crianças órfãs e crianças em conflito com a lei, né? E a sua doutrina era uma doutrina assistencialista e repressiva. Não sei se os senhores aí lembram das antigas FEBEMs, o serviço de atendimento menor, né, que é dessa lei. Então, essa lei, o Código de Menores, ela sofre uma revisão em 79, onde os juízes dos menores passam a atuar. E aí, com essa reforma de 79, ela permanece até 90, que após a promulgação da nossa Constituição Cidadã, ela traz ali em sua redação, no artigo 228, que fala que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos e os mesmos estariam sobre as normas de uma lei específica. E foi sobre essa redação desse artigo que os nossos juristas, então, fizeram uma lei que abrangia toda essa população infanto-juvenil, que foi o Estatuto, que foi promulgado em 90, dois anos depois, e que traz lá em seu primeiro artigo, dizendo que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E o benefício dessa lei, que essa lei traz para a sociedade, eu poderia dizer que, o primeiro, a criação dos conselhos tutelares. E o que se define para um conselho tutelar? Está lá no artigo da redação da lei, artigo 131, que diz que o conselho tutelar é um órgão permanente, ou seja, não, uma vez criado não pode ser extinto, é um órgão autônomo que ele funciona sem influência de outros órgãos e é não jurisdicional. Ou seja, ele não é uma corte que vai julgar ali as questões deliberadas por ele. E ele é encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente contida no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, eu gostaria de falar também sobre o artigo 6º dessa lei. No meu entendimento, enquanto profissional da área da criança e do adolescente, eu digo que todos os 267 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está sob a lente do artigo 6º. Que diz que essa lei dispõe dos fins sociais a que ela dirige, das exigências do bem comum e coletivo, e dos direitos e deveres, e o mais essencial, da condição peculiar da criança e do adolescente em fase de desenvolvimento. E a gente também pode citar aí sobre esse artigo 136 do ECA. O que vem dizer o artigo 136? Ele enumera as atribuições dos conselheiros. Está prevista no artigo 136. Ali consta todas as atribuições desses conselheiros, né? Que, inclusive, a linha 9 diz que é uma das atribuições do nosso conselho, dos conselheiros, assessorar o poder executivo na concepção de planos orçamentários, políticas voltadas para a infância e adolescência. Esse é um dos itens que eu acho muito importante dentro dessas atribuições, porque as demais, todos conhecemos: requisição de certidão de óbito, de nascimento, encaminhamento para matrícula escolar e etc. e tal, né? Então, outro também que eu gostaria de citar desse Estatuto da Criança e Adolescente é o artigo 95, que diz que todos esses conselheiros que compõem lá o Conselho Tutelar, os 5, eles também podem fiscalizar, junto com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, todas as organizações não governamentais a qual ele conselho está inserido, e que atualmente os nossos conselheiros não fazem. Eles trabalham, exercem o mandato e muitas vezes nem sequer sabem quais as instituições que tem naquela localidade, que ele pode estar fazendo encaminhamento, parcerias, não é verdade? Como também nesse assessoramento que eu acabei de falar do Poder Executivo, porque as políticas públicas voltadas para a criança e da criança e adolescente, muitas vezes o município ou a cidade é deficiente. Por quê? Porque os nossos conselheiros, muitas vezes, eles não seguem à risca a lei. E a atuação deles ali tem que ser mesmo perante ali somente o que o estatuto, que é o manual do dia a dia do conselheiro, é o que ele vai seguir ali, né? E eu gostaria de falar também do artigo 227 da Constituição Federal, que se repete lá no artigo 4 do nosso Estatuto. Por que eu quero falar desse artigo? Nesse artigo, ali, enumera a rede de proteção à criança e ao adolescente, onde fala que é dever da família, é dever da comunidade, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente todos os direitos a ela, a vida, a cultura, a profissionalização, ao lazer, a convivência familiar e etc. e tal. Como também colocar essa criança a salvo de toda forma de agressão, opressão, discriminação. Então, o artigo 227, que se repete no artigo 4, ele mostra para a sociedade, para todos vocês, que essa rede de proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é uma rede ampla. Quando ali enumera Estado, a lei quer dizer que o Estado é todas as instituições públicas, desde a polícia, a prefeitura, a escola, a Câmara de Vereadores, todas essas instituições, essas pessoas que estão dentro dessas instituições, eles fazem parte dessa rede de proteção à criança e ao adolescente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quero até parabenizar aí o mandato aí do Itamar Franco, que está dispondo aí essa lei para a criação de um terceiro conselho tutelar, que a sociedade só tem a ganhar. Hoje, o conselho tutelar é a porta de entrada para todas as demandas que envolvem nossas crianças e nossos adolescentes. Certo? Então, a cidade, ela ganha quando ela tem mais uma instituição. Acabou? Ah, é? Desculpem, eu não falei. Eu moro em Planaltina DF. Então, confundi aí o nome do prefeito. Mas não deixo de estar de parabéns por essa iniciativa brilhante. A gente tem visto que Formosa, ela tem se expandido. E aí vocês devem estar se perguntando, mas qual as doutrinas aí, quais as normas para a criação de um conselho tutelar? Primeiro, é expansão territorial. A gente vê que Formosa cresceu muito as áreas rurais, não é mesmo? Pelo menos pelo que eu tenho visto, é isso. A população, que também aumenta, e o índice mesmo chave seria o quê? As demandas voltadas para as crianças e adolescentes. Isso são os pré-requisitos para a criação dos conselhos tutelares do município. Porque a lei diz que, obrigatoriamente, tem um. Mas quem decide quantos conselhos terá esse município, essa cidade, são esses índices aí. Expansão demográfica, população, demandas envolvendo. E também a gente sabe, eu quero falar de Formosa, porque eu acompanho também noticiário, a gente sabe que tem sido bastante crescente os índices de violência envolvendo crianças e adolescentes. Então, isso aí que o prefeito está trazendo para essa casa legislativa é nada mais do que uma ação que venha coibir todas essas violações em relação às nossas crianças e aos nossos adolescentes, né? Então, está de parabéns o prefeito, também a Câmara Vereadora, eu creio se não haverá negação, mesmo porque estão legislando em prol do povo e tudo quanto for bom para o povo é bom para o legislador, é bom para o executivo, não é verdade? E eu quero terminar minha fala, para não ser grande aqui perante os senhores, quero dizer que toda criança, ela tem o direito de ser criança, ela tem o direito de brincar, ela tem o direito de estudar e ela tem o direito de se sentir segura. E segura por parte de quem? Por parte do primeiro elo da rede de proteção, família, segundo elo da rede de proteção, sociedade, terceiro elo de proteção, que seria o Estado. A criança, ela tem que se sentir segura em seu desenvolvimento e saber que todas as pessoas ali que estão em volta dela estão proporcionando meios para que ela venha se desenvolver de forma harmoniosa e futuramente gozar do seu direito de cidadania. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que uma lei que assegura no futuro essa criança e esse adolescente de ser um cidadão de bem. Certo? Quero agradecer aí a todos, muito obrigada. E a minha fala está encerrada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Jorge.
Eu só quero, nesse momento, parabenizar e agradecer a fala da assistente social, da representante aí da Abraço Brasil, agradecer a presença de todos e dizer que este momento aqui é muito importante, este evento que irá acontecer em Formosa. É uma realização que todas as entidades brasileiras que trabalham com a defesa dos direitos da infância e juventude gostaria que acontecesse em seus municípios. Então, hoje, está acontecendo algo que nós já lutamos há quase 20 anos aqui em Formosa. Quero destacar que o primeiro conselho tutelar que foi criado em Formosa foi com muita luta. Eu participei ativamente da criação do primeiro conselho tutelar e, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de estar participando da criação do segundo conselho tutelar. Quem ganha isso é a sociedade. E as crianças que precisam ser protegidas. Nós não podemos assistir mais de braços cruzados crianças serem assassinadas nas portas de escola por falta de acompanhamento. O grande número de evasão escolar por falta de atendimento de acompanhamento dos conselhos tutelar. Enfim, vou deixar maiores comentários para o projeto que vai estar entrando aqui em sessão extraordinária. Eu quero agradecer, né, a participação de vocês, né? Quero agradecer e parabenizar a todos pela presença. Vamos lutar, gente, em prol da proteção da infância e juventude. Não importa lado, não importa partido, entendeu? A causa aqui hoje não tem lado, não tem partido. Tá? Então eu peço aí a colaboração de todos. E o apoio, porque hoje não há divisão. Hoje há união aqui nesta casa e não divisão. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ene Patrick.
Senhores colegas, vereadores, público presente, parabenizar a Abraço Brasil pelo excelente trabalho. Na verdade, até o início dos anos 80, nós vivíamos um verdadeiro holocausto das pessoas que, inclusive das crianças, que não eram aceitas na sociedade. Elas eram confinadas, né, e morriam lá, carros velhos, morriam, e a gente tem referências terríveis desses verdadeiros manicômios, holocaustos. Qualquer coisa que a criança estava trabalhando, ia para um lugar desse, nunca mais saía. E, inteligentemente, o legislador, através da Constituição de 88, transformou substituiu esses manicômios, esses locais de prisão, pela figura do conselheiro tutelar, que é uma figura extremamente importante para a sociedade, faz um trabalho bom. Eu só queria corrigir, porque o prefeito também não tem nada a ver com isso. A lei foi do professor Jorge. Ele está fazendo isso agora por questão eleitoreira. Nós vamos aproveitar para poder botar para funcionar. Mas que está sendo eleitoreiro, ele está. Porque essa lei tem quase três anos que ela foi aprovada. Por que ele não colocou antes?
A palavra.
Né? Então, assim... Posso concluir?
Posso continuar? Só queria que... falar sobre essa parte aí do eleitoreiro que... Tá? Eu quero dizer a Vossa Excelência que... Esse projeto não é de agora. Isso. Desde 2013, no primeiro mês de mandato aqui, você já me vê legislando sobre isso. Uhum. E eu parabenizo sim o prefeito Itamar Barreto, porque isso aqui é importante ele vai deixar uma herança para a sociedade que vocês vão ver no futuro. Vocês vão ver no futuro uma cidade menos violenta, porque a criança maltratada hoje é o bandido de amanhã. E se nós quisermos uma sociedade mais justa, uma sociedade de paz, nós temos que cuidar da criança. A violência que existe hoje em Formosa é porque nós não tínhamos uma rede de proteção forte para proteger a infância e a juventude. Então, não é eleitoreiro, esse trabalho já vem...
Minha fala garantida, presidente, tem a parte nesse...
O senhor deu a parte
para... Não, não dei a parte, não.
Mas concedeu...
Não falei nada.
Concedeu porque o pedido do plenário foi soberano, não estou nesse pedido, eu não quis nem... Assim que o senhor deu a parte, agora... Esperar o tempo para ser concluído e volta a fala.
Só vou concluir, vereador... eu quero dizer a Vossa Excelência que, como esse projeto só pode vir do Legislativo, o prefeito Itamar Barreto, por eu atuar há muitos anos na defesa dos direitos da criança e do adolescente, ele me concedeu a oportunidade de apresentar esse projeto e de ajudar a criar o segundo conselho tutelar. Então, eu parabenizo o senhor prefeito Itamar Barreto, pelas crianças de Formosa, pelo futuro de Formosa.
Senhor presidente, então, o que eu estava falando, o professor Jorge acabou foi confirmando as minhas palavras. Ele fez o projeto em 2013. E ele está sendo implantado só agora, na época das eleições, porque o próprio prefeito, Itamar Barreto, falou várias vezes para vários...
parte, vereador, depois? Só para me contribuir.
Porque o próprio prefeito, Itamar Barreto, falou várias vezes para vários suplentes do conselho que não ia fazer o conselho, porque o vereador Jorge não estava do lado dele. Aqui a gente também não pode usar de hipocrisia aqui. Eu parabenizo o professor Jorge pela lei. Quantas vezes que vários suplentes me falaram assim, prefeito da Barreto está falando que não vai aplicar.
Só para falar para o senhor que o projeto, esse projeto, do segundo conselho tutelar foi em 2012 que foi
2012.
Feita essa lei.
Tá? Foi feito só para o vereador? Só para
o senhor. Não, 2000. O próprio prefeito...
O próprio executivo em 2012, Pedro Ivo.
O prefeito Pedro Ivo que...
Sim, então sim, na verdade,
o soldado Caetano, vereador Divino.
Pronto, então, na verdade, assim, porque o que fica aparecendo, vereador Domingos, que eu já vou passar uma parte para ele, fica aparecendo que essa casa aqui. É que essa casa aqui não queria a implantação do segundo conselho. E quem mais lutou para a implantação do segundo conselho foi essa casa. E o prefeito várias vezes falou que enquanto o vereador Jorge fosse oposição a ele, ele não ia implantar. Isso eu não tenho medo de falar isso, porque todo mundo sabe disso aqui. Aí agora, porque é época de eleições, parabéns, vamos votar, parabéns, professor Jorge, o mérito é todo do senhor. O prefeito Itamar Barreto tem mérito nenhum nisso. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, me permite a palavra, por favor, que o vereador esqueceu do meu à parte.
Eu vou limitar para mais dois, só para porque...
Não, eu só queria
limitar
fazer...
para o senhor e para o Jurandir, que acabou de pedir os dois últimos. Então, se o Jurandir não quer... O senhor
Eu só queria fazer justiça aqui nessa casa, nesse momento. O vereador Enio falou e talvez ele não tinha o conhecimento suficiente para falar. O professor Jorge até pode ter sim os seus méritos, né, pela luta que ele vem na criação. Mas os méritos da criação desse conselho tutelar, na realidade, ele é do ex-prefeito Pedro Ivo.
Concede uma parte?
Nós votamos, só rapidinho, nós votamos nesse projeto em 2012, aprovamos, não houve tempo hábil de ser implantado. E o vereador Enio tem muita muita razão quando ele diz que é eleitoreiro, sim, na parte do prefeito, vim trazer isso agora. Depois de três anos, praticamente, que ele tá, mais de três anos que ele está no governo, e ele vem agora, num ano eleitoral, apresentar a criação desse novo conselho. O prefeito Pedro Ivo apresentou na ansiedade de reforçar o conselho que já existia. Essa casa brigou muito pelo conselho tutelar, ajudou, inclusive em 2010, quando eu passei pela presidência dessa casa, essa casa doou uma viatura zero quilômetro para o conselho tutelar, porque eles não tinham carro para andar, andavam no carro dos próprios conselheiros. Gasolina para o conselho funcionar naquela época era dado por doações de pessoas, e o Pedro Ivo teve um mérito muito grande, sim, reestruturou o conselho tutelar naquela época. Essa casa ajudou, contribuiu com essa viatura que nós doamos para ela na época, um Fiat Uno. E a criação do segundo conselho foi uma lei criada no mandato do ex-prefeito Pedro Ivo, votado por essa casa, do qual eu participava na época, juntamente com o vereador Domingos, vereador Caetano e o vereador Mundim, que fazia parte da legislatura passada. Então não tem nenhum mérito do prefeito Itamar nisso aqui, não. Agora, respeito a vontade dele de implantar esse novo conselho aqui. É necessário, sabemos que a cidade cresceu muito, o desmando com as crianças, principalmente as crianças mais carentes, é muito grande na cidade, e um conselho tutelar apenas é muito pouco. Agora, não basta criar o segundo conselho tutelar. Precisa reestruturar esse conselho já existente, dar condições de trabalho aos conselheiros, melhorar a condição desses conselheiros para trabalhar, inclusive no que diz respeito a salário. Precisa melhorar o salário desses conselheiros. Nós sabemos como é árdua a labuta desses conselheiros aí no dia a dia, emendando noites de trabalho, com nenhuma proteção praticamente. Se hoje o conselho existe, esse que tem, existe, e tem a mínima estrutura que tem, nós devemos isso ao ex-prefeito Pedro Ivo. Obrigado, senhor presidente.
Eu pedi uma parte, mas como não concedeu, eu queria me inscrever para me responder.
Com a palavra, o vereador Antônio Faleiro. Eu vou procurar ser bem rápido. Quem criou o primeiro conselho foi Jair de Paiva. Em 89 ou 90, né, vereador Miquito? 91. Inclusive, aquela casa onde reside o conselho foi Jair de Paiva na época. Agora, esse negócio de criar, eu quero saber quem está fazendo. Quem está fazendo é Itamar, gente. Vocês são a favor ou contra? Porque parece que está sendo contra. Vocês são a favor que cria? Então, acho que não tem nem discussão. Quem está fazendo isso e outra, vamos deixar para discutir na hora do projeto. Para que discutir aqui agora? Vamos na hora, vamos discutir na hora, vamos fazer.
Porque pelo regimento, assim que se dá a palavra para o proponente, que foi a senhora que usou a palavra, todos os vereadores, pelo regimento, tem que fazer uso da palavra assim que se pedir. Eu não posso, de presidente, maneira nenhuma, negar.
Não.
Eu não estou dizendo que não.
Presidente. Concordo com as palavras do senhor.
Só que o meu pensamento é o seguinte. A palestrante, a que fez a palestra, aí sim seria para debater com ela, discutir e tirar algumas dúvidas. Isso é meu pensamento. Agora, a gente ficar discutindo uma coisa aqui que não tem nada a ver, ela, se estivesse aqui para responder, aí nós seria perguntar a ela.
Tá, mas eu acho assim,
não, eu acho uma coisa da gente fazer. Ó, é só o plenário encher, é esse o problema. Não é desse jeito, gente. Vamos deixar o trem. O novo presidente está certo, mas queremos fazer política. Rapaz, não foi feito o conselho antes. Todos os vereadores aqui foram até Itamar, conversamos com ele. Ele falou, paciência, que nós não estamos tendo condições agora. Vocês viram a greve e o problema que deu. Agora há pouco, conversei com ele, ele falou, vamos andar para a Câmara, que nós vamos fazer força para dar certo, que é necessário o conselho. E eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão ser favoráveis, não é isso. Mas eu acho que não é hora. Vamos deixar na hora do projeto. Só
meu
isso.
Colega Antônio Faleiro, eu não pedi a retirada da senhora, ela que finalizou as palavras dela, mas qualquer uma indagação de alguns vereadores, ela tem o direito de
de estar respondendo, acho que faz justo o debate, porque se não tivesse pedido, não tinha um debate.
Senhor presidente.
Mas se ela pediu a palavra, eu vou passar a palavra agora nesse momento, vereador Jurandir Oliveira, que está o próximo inscrito.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Eu iria versar algumas palavras realmente sobre o tema, senhor presidente, mas eu quero concordar com o nosso vereador de muito conhecimento, vereador Antônio Faleiro, e deixar o debate do tema realmente para o projeto, porque senão a gente pode alongar bastante, o pessoal já está aí ansioso realmente para ver o resultado. Então, deixando de mimimi, né, vereador Santiago, vamos ao que interessa, prosseguir nossa sessão. Muito obrigado.
Mas a discussão, vereador, é muito salutar, porque se depois lá não ocorre a discussão aqui, vai, se o projeto não passa, os prejudicados é o pessoal que está aqui hoje.
Mas a discussão, senhor presidente...
Eu acho que o bom entendimento dessa casa, para as leis serem aprovadas aqui para beneficiar o povo, tem que ser. Nós demos a palavra para a senhora fazer as suas indagações. Eu tenho certeza que não é para comover vereador, não. É porque ela quis... Da sua contribuição para o projeto.
Senhor presidente,
pela hora, senhor presidente. Agora, quem que me fizer o pedido de querer falar, eu não posso negar.
Não, pode não.
Pela hora, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, Vossa Excelência está certo, é uma questão de bom senso, como o vereador Antônio Faleiro pediu.
Senhor presidente.
Obrigado.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu tenho percebido nesta casa, todo projeto bom que chega aqui é projeto eleitoreiro. Eu nunca vi falar que o prefeito não ia mandar nada aqui, que era do professor Jorge, porque era o contrário. Talvez o novo vereador, que despachava do gabinete do prefeito, era o homem, braço direito, braço esquerdo do prefeito, deve ter ouvido isso. Mas eu, como vereador da base, não ouvi isso. Eu não ouvi isso em momento algum, mas eu quero dizer aqui, eu não quero saber de quem é o projeto, eu quero saber se o projeto é bom e que eu vou votar a favor do projeto. O projeto é bom e o vereador Jeremias vai votar a favor do projeto. Não importa se é eleitoreiro, o que, que ele é, se ele vai dar voto para quem for, eu vou votar a favor do que é bom. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Senhor, tem um minuto.
Infelizmente, o vereador Jeremias não votou nos projetos bons, que era processar o prefeito, porque não pagou os professores, era bom, ele não votou, é bom para quem? Para o prefeito? Então, assim, nós não estamos discutindo isso, vereador Jeremias. Nós não estamos discutindo isso, o que nós estamos discutindo aqui, nós estamos abrindo um debate. Agora, se eu, como representante do povo, não tiver o direito de fazer as minhas colocações no debate aqui, então vamos fechar a Câmara, ui.
Senhor presidente,
a palavra
está com o vereador.
Concluindo, senhor presidente, ninguém aqui está fazendo juízo de valor de nada, eu estou falando as minhas impressões sobre o que foi falado, que é um direito meu. Todo mundo aqui concorda com a criação do segundo conselho. Agora nós vamos ver os parâmetros, os meios e as formas de fazer isso aqui hoje. Agora, usar com desrespeito com a oposição, porque fala o que quer, senhor presidente, eu acho que esse tempo já acabou. Esse aconteceu no tempo da ditadura e o vereador não está no lugar certo para falar isso, não.
Uma palavra, vereador, senhor professor Jorge.
Senhor presidente, eu queria me inscrever, senhor presidente, que eu estou pedindo reiteradas vezes e não tive oportunidade.
O professor Jorge é só um minuto.
Eu só quero esclarecer que realmente eu reconheço que a lei foi criada em 2012 pelo prefeito Pedro Ivo, mas uma lei federal não foi observada. A lei 12.696, assinada pela Presidência da República, que alterou artigos da lei federal 8.069, tornando inviável a lei antiga. Esta lei agora nós estamos alterando e incluindo os direitos que a nova lei deu aos conselheiros, que é direitos trabalhista, né, como todo profissional que antes não tinha, alteração do mandato, que era 3 anos para 4 anos, e a unificação do Conselho Tutelar em todo o Brasil. A lei antiga não possibilitava a gente estar implantando hoje, sem a devida alteração. O que nós estamos fazendo aqui é alterando a lei de 2012, porque com ela não há possibilidade jurídica de implantar o segundo conselho tutelar que está acontecendo agora. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Santiago.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente.
Eu só queria concordar com o vereador Antônio Faleiro, o vereador Jurandir, no sentido de... Nós estamos discutindo aqui, senhor presidente, quem é o pai da criança, quem não é. Sabe, isso é uma questão secundária. A questão principal é o benefício do projeto aprovado. Essa é a questão. E isso deve ser discutido no momento adequado, senhor presidente, no momento da sessão extraordinária, onde todos terão direito à voz e o voto. E não ficar com essa injeção de linguiça aqui que não chega a lugar nenhum, senhor presidente. Então, eu sugiro aos demais colegas que damos andamento à pauta e logo em seguida vamos tratar do projeto que interessa, que é esse outro, e assim discutiremos e votamos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jeremias, tem um minuto.
Senhor presidente, foi citado aqui meu nome e dito que nós votamos aqui projeto quanto ao aumento dos funcionários públicos. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A Vossa Excelência tem coragem de dizer isso, que nós votamos, essa casa votou contra o aumento dos funcionários públicos. Senhor presidente, eu tenho um lado. Eu não sou homem de dois lados, eu tenho um lado só. Eu não sou ditador. Eu sou um homem que fala a verdade. Respeito do maior até o menor. Respeito a mulher e respeito o homem. Respeito o homem de posição e respeito o homem simples e humilde como eu sou. E gosto de ser respeitado. Agora tem uma coisa que o vereador Jeremias não aguenta. É ser humilhado. Humilhado, eu busco meus direitos e defendo meus direitos com unhas e dentes. Não adianta o nego pensar que vai me atropelar aqui, porque nós morremos aqui, brigando aqui dentro, até o último dia, até o último momento, defendendo meus direitos e o direito desta casa e o direito desse povo. Em momento algum, quero deixar bem claro para a sociedade formosense, que nem um dia chegou aqui um aumento para o servidor e esta casa votou contra. Se foi, eu estava dormindo, eu não estava aqui. Era isso só, senhor presidente. Muito obrigado.
Nesse momento, peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 12/4/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Santiago. Projeto de Lei Ordinária número 023/16. Dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa das feiras livres.
O projeto será encaminhado para devidas comissões. Pode prosseguir.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Antônio Faleiro. Indicações, número 310/16. Solicitar a fiscalização de trânsito no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Lagoa Feia e Avenida Brasília. 311/16. Divulgar em todas as escolas da rede pública do município de Formosa a lei número 078/2015, que dispõe sobre o incentivo às escolas municipais de Formosa a promover campanhas sociais. 312. Fazer cumprir o código de postura do município no sentido de fiscalizar sob pena de multa os proprietários de terrenos abandonados no município de Formosa. Vereador Miquita. 303/16. Providenciar a restauração da caixa d'água do ginásio de esporte Ivani Juarez de Paiva, no Parque Laguna 2. Vereador Emílio do Rex. Indicações, número 305/16. Providenciar a reposição de lâmpada na rua 10, setor Nordeste, em frente ao número 1007, Comercial Dom Bosco, que se encontra queimada. 306. Providenciar a construção de dois redutores de velocidade nos dois sentidos da Avenida Circular do Setor Primavera, nos endereços Quadra 1A, Lote 20, Quadra 1A, número 25B. Número 308. Asfaltar toda a rua G1 no Parque da Colina. Vereador Edbino Ramos. Indicações número 313/16. Providenciar a construção de rede de águas fluviais na Praça da Feira. Número 314/16. providenciar a aquisição de novas viaturas para a Guarda Municipal. 315/16, trocar as lâmpadas em toda a rua Ana de Jesus Melo, no bairro Vista Alegre. 316, providenciar recapeamento em toda a Avenida B, no setor Parque Vila Verde. 317, providenciar roçagem, capim e limpeza em toda a Avenida C, no setor Parque Vila Verde. Vereador Domingos Filho, 319/16, fazer limpeza geral na Rua V, no Jardim Triângulo. 320, viabilizar a construção de meio-fio na Rua A, no setor de Chácaras Abreu, próximo ao percurso de moto das autoescolas de Formosa. 321, viabilizar a construção de uma academia para o idoso no Parque Lago. Instalar academia de barras paralelas no Jardim das Américas. 323. Instalar academia de barras paralelas no Parque das Laranjeiras. 324. Fazer revisão das lâmpadas queimadas na Rua dos Dominicanos, no Jardim Califórnia. Vereador Zequinha Leiloeiro. Indicação número 206/16. Providenciar sinalização adequada e redutor de velocidade nos cruzamentos da Rua 10, bem como a Rua 5, 7 e 9 do bairro Ferroviário.
Peço o primeiro secretário que retire da pauta as indicações 271 e 279 do vereador Nélio Marques.
Senhor presidente.
Nesse momento está fazendo as leituras. Assim que terminar a leitura, vamos passar para a discussão.
Vereador Santiago, indicações número 244/16. Providenciar campanha de padronização das calçadas residenciais e comerciais no município de Formosa. Número 245/16. Providenciar implantação de um redutor de velocidade na Rua 19, situada no setor sul, na altura do número 524. Número 246, providenciar para que o alvará da Visa, Vigilância Sanitária, seja retirado no prédio da Prefeitura Municipal de Formosa, da mesma forma que o alvará de funcionamento e a licença do Corpo de Bombeiros. 247, providenciar pavimentação asfáltica e meio-fio na Rua Ametista, localizada no residencial Vila Nova, no Jardim Califórnia. 248, providenciar campanha de educação, conscientização e enfrentamento à endometriose no município de Formosa. 249. Providenciar manutenção do sistema de iluminação pública na Rua Presidente Vargas, próximo ao Salão do Marcos, em frente ao número 58 do setor Pampulha.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zequinha Leiloeiro.
Quando aquele dia tivemos aquela questão aí em relação, na última sessão anterior, que o vereador não estando presente, seria lido a indicação dele. Foi acordado por todos.
Não, acordado se o senhor manifestar agora que colocar em plenário. E se o plenário, se o plenário deliberar, sim, eu vou colocar para ser apreciado.
Então tá, eu peço. Então,
nesse momento, coloco a apreciação, o pedido do vereador Zequim Leiloeiro. As indicações do vereador Nélio Mato, 271 e 279. Peço o primeiro secretário, faça as colhidas dos votos.
Vereador Divino Ramos.
Eu me abstenho.
Miquita.
Sou a favor.
Antônio Faleiro.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Castro.
Sim.
Santiago.
Sim.
Wander Patrick.
Voto sim.
Jurandir Oliveira.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Zequinha Leiloeiro.
Sim.
Gustavo Marques.
Sim.
Emílio.
Sim.
Vereador Professor Jorge. Sim.
Peço o primeiro secretário que faça a leitura das indicações 278 e 279, a pedido do plenário.
Vereador Nélio Marques, indicações, número 278/16, providenciar a revitalização, jardinagem e a construção de um quiosque na praça, em frente ao Colégio Pinóquio, localizado no setor centro-nordeste, com início na Rua Itiquira, número 279, providenciar a revitalização e jardinagem, bem como aumento das dependências do quiosque na Praça da X, localizada na Avenida Posto Agropecuário.
Em discussão, as indicações. Não havendo discussão, aprovada. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Peço o primeiro secretário que faça a leitura dos projetos.
Senhor presidente, hoje foi tão rápido que não deu tempo nem de... Eu gostaria de falar das indicações. Quer dizer, que na verdade houve essa intervenção do vereador Zequinho, né, que foi discutida, foi votada, e logo em seguida foi incontinente a discussão, em menos de 2 segundos, a aprovação.
Eu coloquei em votação, olhei para os pares plenários, nenhum se manifestou, mas... Passa a palavra para o senhor para estar defendendo. Você quer defender algumas indicações?
Na verdade, eu gostaria de fazer pequenos comentários, senhor presidente, se o senhor me der essa gentileza.
Tudo bem.
Muito rapidamente.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Em relação à indicação 244, que trata da campanha de padronização das calçadas residenciais e comerciais do município de Formosa. Todos nós soubemos que o município de Formosa não existe qualquer campanha de acessibilidade. Não existem calçadas adequadas no município de Formosa. Acho que seria muito possível a administração pública fazer uma campanha nesse sentido, disponibilizar funcionários para executar essa obra, e muitas pessoas que quisessem, inclusive, né, comerciantes, poderiam colocar a sua calçada de uma forma mais adequada, que sirvam para todos. Né? Praticamente as calçadas de Formosa são praticamente uma pista de mountain bike. Né? Uma sobe, outra desce. Impossível para um cadeirante, para uma gestante, né? Uma pista de skate também poderia ser. Né? Uma pessoa que está usando eventualmente uma muleta. Quer dizer, é muito difícil uma criança, uma idosa, um idoso... Né? Então, essa é uma das questões, senhor presidente. A segunda é providenciar o alvará de vigilância sanitário seja retirado no centro administrativo, juntamente com o alvará de funcionamento e de licença do Corpo de Bombeiros. Por que isso, senhor presidente? Porque hoje não existe um departamento da vigilância sanitária lá para autorizar isso. Na mesma hora já faz o pagamento e a regularização. Então o cidadão ele tem que ir no centro administrativo, retirar esses dois alvarás, depois ele ir na vigilância sanitária e retirar outro. Muitas vezes o cidadão nem sabe que ele tem que tirar esse outro. Fica irregular. Outras vezes é multado. Não é? E mesmo assim, para a própria administração, seria ótimo, e para o cidadão também, que na medida em que concentra esses serviços, a pessoa regulariza o seu negócio imediatamente. A administração recebe esses recursos imediatamente. Isso eu já cobrei no ano passado e estou cobrando de novo, senhor presidente. Espero que a administração pública faça isso, que é um benefício de todos. E por fim, senhor presidente, em relação ao residencial Vida Nova, lá no Jardim Califórnia. Aquele residencial foi feito há vários anos atrás, né, que acredito eu, não tenho dúvida, foi feito através de uma licitação, onde dava todo o suporte de infraestrutura mínima, que seria o asfaltamento, meio fio e tal. O que acontece? Aquele lugar é abandonado pelo poder público, dentre tantos outros. Né, dentre tantos outros. Chegou um ponto de eu cobrar inúmeras vezes, na verdade cobro desde a época do vereador, ex-vereador Dr. Joelson, aqui no tempo que trabalhava com ele e atendia essas pessoas. Hoje, ontem, uma senhora que mora lá me ligou pedindo, pelo amor de Deus, que seja possível um caminhão de cascalho, não é para tapar os buracos, passar uma patrola. Quer dizer, eles não têm uma expectativa de asfaltamento nem de meio fio, que seria o mínimo para se instalar um conjunto habitacional daquela natureza, daquele porte, né, que não sei por que razões essa infraestrutura básica não foi feita. Por essa razão, oficiei o secretário de obras ou a secretaria competente para que, pelo menos, dê esse mínimo suporte aos moradores daquele lugar. Inclusive, iluminação pública também. Tem oficiado seguidamente a Secretaria de Iluminação Pública, cobrando questões dessa natureza. Por enquanto era isso. Muito obrigado pela gentileza, senhor presidente.
Em discussão, as indicações. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Senhor presidente, se não houver objeção dos demais pares, como é pareceres, fazer a leitura de todos os projetos constantes na pauta?
Os em primeira fase, né? Todos de primeira fase? Certo?
Pode fazer.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Pareceres das comissões técnicas. Projetos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 008/16. Dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos processos da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Projeto de lei ordinária número 014/16. Cria a banda de música da Guarda Municipal de Formosa e da outras providências. Projetos do Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 008/16. Dispõe sobre a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no município de Formosa, Goiás e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 014/16. Institui o programa anticalote sobre a contratação e fiscalização de serviços terceirizados pela administração pública municipal. Projeto de lei ordinária 016/16. Dispõe sobre a campanha permanente de informação, distribuição e plantio de sementes da crotalária no município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 017/16. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos no município de Formosa. Vereador Zequinha Leiloeiro. Projeto de lei ordinária número 021/16. Dispõe sobre a prioridade do atendimento nas unidades de saúde do município de Formosa a todas as mulheres com menos de 60 anos e que tenham sob sua responsabilidade a pessoa com necessidade de cuidados especiais.
Em discussão, aos parecer, ora mencionado. Não havendo discussão...
Senhor presidente, muito rapidamente, só para dar ciência à assistência aqui presente, que esses projetos são votados em três sessões, que hoje votaremos o parecer de constitucionalidade, e os quatro projetos de minha autoria, senhor presidente, vou defendê-los amanhã. Obrigado.
Não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Com o voto, o vereador Santiago.
Sim.
Wender Patrick.
Sim.
Jurandir.
Sim, para todos os projetos.
Jeremias.
Sim.
Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Gustavo Marques.
Sim.
Emílio
sim.
Do Rio X.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Sim.
Professor Jorge, voto sim.
Todos os pareceres aprovados por todos os vereadores presentes. Peço o primeiro secretário prossiga a leitura da pauta.
Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Professor Jorge. Projeto de lei ordinária número 012/16. Cria no município de Formosa o Dia Municipal de Artes Marciais, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de julho e da outras providências.
Em discussão, o projeto de lei número 012/2016, em terceira fase de discussão e votação.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Jorge.
Só gostaria de lembrar que esse projeto já foi discutido na sessão anterior e que o objetivo desse dia é o dia em que todas as artes marciais, os representantes de artes marciais de Formosa se reunirão para confraternizar e mostrar, apresentar suas modalidades. tendo em vista que todas as modalidades de lutas em Formosa exercem um papel de grande importância no município com seus projetos sociais, trazendo lazer para a juventude, qualidade de vida. Então, é muito importante que a gente valorize as artes marciais e os professores do nosso município. Muito obrigado.
Em discussão, projeto 012-2016. Não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário a acolhida dos votos.
Com o voto, o vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
SD Caetano.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Leonel Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Zequinha Lenoeiro.
Voto sim.
Gustavo Marques.
Voto sim.
Emílio.
Sim.
Vereador Professor Jorge, voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes na terceira fase de discussão e votação. Antes de passar para o tema livre, quero aqui registrar a presença do Aelso Vieira, presidente do Conselho Tutelar, primeiro conselho, né, que tenho a certeza aí que hoje aí do segundo conselho. E também registrar aí a presença dos conselheiros Gilmar, Normândia e também a Valéria. E o suplente do conselho Camilto, Eliane, Maria Serafim, Luciano e Elias. Muito obrigado aí pela presença de vocês.
O suplente João Martins também está aí presente.
E está também a presença do João Martins, que é o João Adestrador. Muito obrigado pela presença de vocês.
Senhor presidente.
Com a palavra, passando pelo tema livre, a palavra ao vereador Zequinha Liroeiro.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e público aqui presente. Eu quero, neste tema livre, dizer e abordar aí algumas dificuldades que nós estamos atravessando na nossa cidade. No tema livre passado, eu questionei em relação à iluminação da nossa cidade. Infelizmente, até o nobre colega vereador Jeremias, que a lâmpada já estava chegando naquele dia, mas infelizmente a gente não vê a ação do poder público atendendo a nossa sociedade. Porque o que a gente vê na nossa cidade hoje é as ruas nas escuras. E vai no seu talão de cada um dos moradores da nossa cidade a taxa de iluminação pública, que para mim é um absurdo, que nós temos que pagar por dívida que fizeram lá atrás e nós temos que pagar. Mas pelo menos, se a gente tivesse o apoio, tivesse a iluminação adequada, a gente pagaria e ainda ficava... Estava sendo uma taxa que é abusiva, mas a gente ainda estava feliz porque estava recebendo o serviço, o benefício. E a gente andando aí por essa cidade, a gente vê que está feio a coisa. E todos os dias a gente pede, hoje por hoje não está na base aliada, ainda dificultou muito mais. Que a gente pede para trocar uma lâmpada, que não é eu que estou pedindo, é o povo que está pagando. E outra coisa, ele não está pedindo, ele está exigindo o direito que é dele. Porque se nós pagamos, nós temos que ter. Se eu paguei pela mercadoria, eu tenho que ter ela. Infelizmente, Formosa está nas escuras. E é lâmpadas que fulano fez a licitação, chegou a lâmpada errada, essa lâmpada tem que voltar para trás, que é até quando a população formosense vai aguentar nas escuras, bandido aí, você não tem. Lá na minha rua, O vizinho já falou, não tem lógica, na nossa rua, que é a rua do vereador, tá, eu falei, não é só aqui não, seu Zé. É, em toda a cidade está dessa forma. Infelizmente, eu tenho que ouvir o senhor e pedir desculpa, porque nós, o senhor paga, eu pago, todos nós pagamos, e nós não estamos tendo o direito que é nosso. E eu não queria estar falando isso, queria estar parabenizando o poder público por a cidade toda, claro. Mas, infelizmente, todos nós somos sabedores disso, que a cidade, infelizmente, está nas escuras. E os buracos também da cidade. Quer dizer, se o bandido atacar nós, não temos jeito tem de correr. Nem jeito de correr, porque os buracos não deixam. E eles são velozes, eles botam moendo, eles vão para cima. Então, é isso que a gente temos que ser coerente. Ninguém está ali na secretaria pedindo, não. Nós estamos exigindo o direito que é nosso. Levei um cidadão lá que, indignado, chegou no meu gabinete. Falou, gente, mas não tem lógica. Eu pago, nós todos pagamos nossa taxa de iluminação, um absurdo, e não tem. Mas tudo bem, não tem, eu vou comprar as lâmpadas e vou pedir. Vou comprar três, acho que era três lâmpadas. Falei, opa, obrigado, hein, irmão, você vai ajudar o município, porque infelizmente não tem. Só concluir. Peguei ele no carro e nós fomos para a secretaria. Chegou lá, o que que falaram? Que eu tinha que comprar o reator também. Quer dizer, se nem o profissional ir lá para ver como estava a lâmpada, nós tínhamos certeza que estava queimada. Mas o reator eu não tinha como dar certeza. Aí eu disse, falei, gente, mas primeiro você tem que mandar o profissional ir lá, olhar se está com problema, para depois você pedir para o contribuinte lá comprar. Isso não é direito, não é dever do cidadão, mas ele está sendo uma pessoa muito, assim, que quer ajudar o município e vai arrumar as lâmpadas. Aí foi aonde ele resolveu, aí tudo bem, aí ele falou, não, então pode comprar as lâmpadas que eu vou mandar trocar. Sim, vou dar parte, senhor.
Vereador, nobre colega, vereador Zequim. Em parte, eu até concordo com Vossa Excelência. Agora, tem 3 anos que o prefeito está aí, o colega nunca bateu desse jeito. Está batendo agora que é pelo outro partido? Então, eu acho que a gente... Coerência é isso. Eu acho que aí é coerência. A gente sabe das dificuldades, nós sabemos a dificuldade do nosso país. Pode falar de Itamar? Tem as dificuldades dele? Tem. Tem secretaria que não funciona? Tem. Nós concordamos. Mas nós temos uma saúde que não está péssima, está até boa, a nossa saúde, não está das melhores, mas está muito melhor do que muitos lugares. Então nós temos algumas deficiências, vereador. Nós temos. Agora, nós não podemos, às vezes, por exemplo, tem cidade que tem 2, 3 meses que não recebe a folha de pagamento. Pelo menos aqui está recebendo a folha de pagamento. Agora, tem buraco? Tem, mas está tampando. Tem dificuldade, nós estamos com dificuldade. Tem coisa que às vezes está errado, que até eu tenho vontade, às vezes, de dar uma cutucadinha. Mas a gente vê as dificuldades tão grande, o povo não vai deixar de pagar o imposto, não vai deixar de alimentar para pagar imposto. Todo mundo aqui é do nosso conhecimento que não tem 40% que paga IPTU. Outro dia tinha uma pessoa reclamando, virou e falou assim, eu não pago IPTU. Quanto vale sua casa? 500 mil, meu IPTU é 200 reais. Isso é um absurdo o cara falar ontem disso. Uma casa de 500 mil e falar que o IPTU é 200 reais e não paga. Eu falei, por isso, você tem que fazer da sua parte, moço. O dízimo, por exemplo, o nosso dízimo. Muita gente fala, o padre não sei o que, mas nós temos que pagar o nosso dízimo. Se o padre, o pastor ou quem for que estiver errado, é problema dele. Então nós temos que fazer a nossa obrigação, seja o prefeito que for. Se ele estiver ruim ou tiver isso e aquilo, é problema dele. Muito obrigado.
Eu vou voltar à situação, como a Vossa Excelência abordou no IPTU, certo? Eu gostaria que, pelo menos, eles fizessem um trabalho que não lesionasse o cidadão. Porque o meu filho tem 4 lotes, 1 é edificado e 3 são, são, não é edificado. Veio o imposto para ele de 3 edificados com o valor de nenhum, de 380 mil, e eu fui lá e desafiei. Eu entrego, com a autorização dele, eu entreguei, eu disse que nós entregamos lá por 60 mil, enquanto foi a cobrança do IPTU de 300 e tantos mil reais. Isso é um absurdo, é um erro grosseiro. E a população, não adianta, a gente tem que ser justo. Tem que ser justo. Outra coisa, em relação, até poucos dias, em relação ao que você fala que eu não batia, sim, não batia. Por quê? Mas a gente tem o direito de errar, a gente não pode insistir no erro. Agora, quando a gente tem o rumo certo, a gente tem que falar as coisas que é correto. É claro que eu não estou aqui para bater no prefeito. Eu estou aqui não para falar que o prefeito é isso e aquilo. Ótima pessoa, pessoa maravilhosa. Mas na administração está deixando a desejar. Porque o projeto que veio aqui para aumentar em 60% o valor da taxa de iluminação pública, eu fui um que bati contra e votei contra. E votei contra porque eu sabia que nós íamos aumentar uma taxa e ia viver no escuro. E está aí no escuro. Então é por isso que a gente tem que falar. Agora, vai lá, amanhã, só um minutinho para concluir. Vai lá. As lâmpadas já fez a estação, estão chegando. Nós estamos fazendo a estação, vai chegar. Está chegando. E aí, nunca chega.
Não, mas ele não pode conceder mais então, parte que o tempo dele está esgotado. Só conclui aí, vereador.
Não, muito bem. Fala. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma partezinha, só um minutinho para ele aqui para concluir.
Senhor presidente, eu queria deixar aqui o vereador Zequinha que as lâmpadas dos braços grandes estão sendo começados a trocar hoje. As outras devem chegar até sexta-feira. As lâmpadas das avenidas, que são os braços grandes, começaram a trocar hoje. Eu só queria deixar isso para o senhor, porque eu busquei a informação e o rapaz responsável por essa parte me afirmou hoje que hoje à noite começaria a trocar nas avenidas que tem os braços grandes. Obrigado.
Essa notícia de Vossa Excelência, a população formosense agradece, porque se iluminar, eu, a mesma forma que eu estou aqui criticando, eu vou elogiar pelo serviço prestado. A gente tem que ser justo. São minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wendo Patrick.
Vereador Zequinha Lei Loureiro. Juscelino Kubitschek já dizia que a seguinte frase: eu volto atrás sim, porque eu não tenho compromisso com o erro. E Vossa Excelência tem toda a razão de estar reclamando. Sabe por quê? Porque o governo municipal, eles acham ruim quando a gente fala que não tem luz na cidade, mas não tem, gente. Eles acham ruim de falar que está cheio de buraco na cidade. Não tem como. Está difícil, pode estar difícil tanto que for. Quem foi eleito para resolver o problema foi ele.
Uma parte,
e nós aqui, já concedo a parte. E nós aqui também fomos eleitos para cobrar. Qual não é o nosso constrangimento ao ir lá pedir para trocar uma luz e não ter a lâmpada? Com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso eleitor. E depois o que acontece? A gente vê a lâmpada lá, não, que foi fulano que arrumou. Então, assim, para algumas pessoas é até que troca. Então, assim, eu concedo a parte para poder concluir essa situação.
Quando a gente fala, porque a gente fica assim, meio estranho. Antes, elogiava. Eu estou falando que agora, eu acho que o erro, tudo bem. Eu, por exemplo, eu acho que uma pessoa, quando não ocupa o executivo, fica lá atrás de emprego, atrás disso, atrás daquilo. Quando vê que acha que o barco está afundando, aí ele começa a pular e falar. Igual o PMDB fez lá. Eu acho um absurdo um trem desse. Um absurdo. Mamou no governo 16 anos. Eu era uma pessoa que até eu tinha assim, uma certa coisa pelo PMDB. Mas eu achei estranho. Uma pessoa que tem não sei quantos ministérios, 8 anos com Lula, agora 8 anos com Dilma, na hora que vê que o barco está afundando, larga. Que é isso? Eu não faço isso. Eu acho estranho. Então aqui também não é diferente. Quando vê que o barco está afundando, mas eu acho que não vai afundar, não. Então só isso. Obrigado.
Vereador, eu acho que o pior erro do que afundar barco, afundar de rato, isso, aquilo, é o prefeito tratar a cidade e o povo formoso com o desrespeito que ele está tratando. Isso aí não tem erro pior. Não tem erro pior, não tem justificativa. Agora, eu queria parabenizar o prefeito Tamar Barreto pelas mais de 1000 crianças que estão sem creche na cidade de Formosa. Queria parabenizar ele, porque sendo aqui a gente está com uma petição que a gente vai entregar na promotoria Porque o promotor vai peticionar e ele vai ter que pagar a escola particular para as crianças, porque a LDB manda. Está aqui. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de suas áreas competentes com recursos acima dos percentuais vinculados pela Constituição Federal à manutenção do desenvolvimento do ensino. Ou seja, o dinheiro vem. Eu quero parabenizar mais ainda, porque quando a gente conversa com a diretora da creche, ela fala assim, não, mas o que eu posso fazer? Porque vem aqui uma ordem da secretaria para poder colocar fulano que Cicrano mandou colocar. Né? Então, a gente tem que realmente parabenizar ele pelo cuidado que ele está tendo com as crianças da cidade. Eu quero parabenizar ele também pelo cuidado que ele está tendo com a merenda escolar aqui da cidade de Formosa.
Parte, vereador? Uma parte?
É, não, não dou não. Quando eu concluí, eu dou. Por quê? Porque o que acontece? Ó, é quase todo dia esse tipo de mensagem que eu recebo. É, visto a preocupação em relação à merenda escolar, nesse último sábado de reposição foi servido bolacha, somente bolacha, diretamente na mesa do aluno, sem nenhuma vasilha ou higienização da mesa. Fiquei indignado, pois os alunos já estão com as mãos sujas e as mesas também. Disseram que não era para sujar a vasilha. Né? A outra, o lanche foi servido pela... Não vou falar quem é a pessoa, não quis falar nada. A outra, a diretora disse em reunião com os pais que se fosse possível mandar um lanche para os filhos, pois devido à falta de servidores, seria servido no máximo uma bolachinha para eles. Umas bolachinhas para eles. A última licitação do lanche escolar foi 5 milhões de reais, meus amigos. Então não adianta o governo achar ruim, pode achar ruim, não adianta gritar comigo. Eu estou acostumado com grito. Quem senta nessa mesa aqui não tem medo de grito, não tem medo de cara feia, não tem medo de gente maior, não tem medo de grito. O que a gente tem que falar é discutir e falar a verdade. A educação em Formosa está um caos. Um caos. Começa do professor que não é valorizado, passando pela merenda escolar que é inexistente, passando pelas vagas na creche que só entra lá na creche quem é e tem padrinho. Quem é que não sabe disso aqui em Formosa? Agora o que acontece? A gente está aqui para fazer o debate? Vamos fazer o debate e ver o que é o que a gente pode fazer para melhorar. Agora me dizer que não é dessa forma, é achar ruim. Não estou falando dos colegas aqui não, os colegas a gente respeita todo mundo aqui, que é todo mundo querendo o melhor. Mas o governo, as pessoas do governo acham ruim quando a gente fala isso. E a gente está falando a mais pura verdade, que é isso que está acontecendo no nosso município, senhor presidente. Né? Então, nesse sentido, eu vim aqui como presidente da Comissão de Educação, hoje visitei mais duas escolas, fico com dó da diretora que está comprando tempero, a servidora que não ganhou nem a reposição está comprando tempero, porque senão os meninos vão comer comida sem tempero. Né? A gente fica chateado com a situação das crianças lá recebendo livro sujo, sem capa, sendo que vem o dinheiro para comprar material didático. Aí eu pergunto, o que está acontecendo? Eu respondo, o que está acontecendo é a má gestão. Infelizmente, um minuto, infelizmente a gente passa por um problema no nosso município de má gestão dos recursos públicos municipais. E não adianta achar ruim, porque a verdade é essa, a verdade contra fatos não há, não há argumentos. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade.
Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, eu gostaria de usar esse momento, senhor presidente, para que façamos uma análise da situação que o município vive, que é reflexo do que acontece no Brasil inteiro, com mais de 5 mil municípios, onde mais de 90% desses municípios estão quebrados economicamente, não diferente dos estados. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que toda e qualquer dificuldade que os municípios vêm enfrentando, a culpa não é do gestor municipal. Não, ele pode ter até a sua parcela, mas parcela mínima. A maior culpa é da União. Mas eu vou até mudar, não vou dizer culpa, não. A nossa situação política, a União recebe de toda a nação a maioria, o maior percentual de impostos. Eu já tinha dito isso em uma sessão anterior, seguida dos estados, e por último, os municípios recebe uma quantidade mínima que a maioria das vezes não dá para cumprir as suas obrigações. E é prova disso que está acontecendo no Brasil várias manifestações por parte dos gestores municipais, inclusive os estados estão sendo praticamente coagidos com um projeto de lei aonde a União determina ou orienta, digamos assim, que os estados congelem os salários de todos os funcionários públicos por 4 anos para que as dívidas que os estados têm com a União possam ser arroladas, refinanciadas. Imagine o que sobra para o município. Lembrando ainda que Formosa faz parte dos 100 municípios mais pobres do Brasil. Agora, seria um milagre qualquer gestor fazer um trabalho semelhante ao município que, porventura, tem uma renda vinda, seja de alguma ou várias empresas grandes, que mantenham a arrecadação do município grande o suficiente para que todas as obrigações constitucionais sejam supridas. Mas eu quero falar de Formosa, porque apesar de Formosa fazer parte do grupo G100, e quem tiver dúvida, verifique na internet, que está disponível para todos. Ainda assim, é uma cidade que faz parte de região metropolitana, faz parte aqui do entorno do Distrito Federal, que teve um crescimento nos últimos 15 anos aí de mais de 6%, 7%, enquanto o restante do Brasil ficou em 1%. E esse crescimento, com muita dificuldade, ele é absorvido pela situação...
Uma parte,
só um minutinho, Dô. Pela situação econômica do município, no sentido de manter em ordem tudo aquilo que a Constituição determina. Mas eu quis falar isso, senhor presidente, para que o gestor ou os gestores dos municípios, as pessoas tenham a compreensão que, se tiver uma parcela de culpa, em percentual, é a menor possível. O que temos que fazer é um trabalho no sentido dos municípios receberem um percentual maior. Agora, Formosa, onde eu vou mais além. Quem for no estacionamento, vamos dizer, do supermercado Bretas ou de qualquer outro lugar no município de Formosa, vai verificar metade dos carros tem placa de Brasília. Então, o IPVA vai para Brasília. Não vem aqui para Formosa, não. Que é um dos municípios... que é um dos impostos que o município poderia empregar, que seja na revitalização asfáltica, por exemplo. E com relação ao IPTU, acredito, só um minuto. Quem tem uma moto que custa 10 mil reais paga mais imposto do que quem tem um apartamento ou uma casa que custa 200 mil. Vou dar uma parte do vereador Jurandir.
Muito obrigado, vereador. Queria parabenizar a Vossa Excelência, contextualizou muito bem aí a situação, tanto do nosso país, estado, município. E eu queria complementar ainda, vereador, dizendo que problemas nós temos na nossa casa, problemas nós temos aqui na nossa casa, Câmara Municipal, e há, vereador, formas de se enxergar e de se enfrentar todos esses problemas. Muitas vezes nós temos o péssimo hábito de enxergar as dificuldades com muito pessimismo. Isso traz mais dificuldade. Eu acho que às vezes a gente tem que ser otimista. Otimista e enxergar o lado bom das coisas. E outra coisa, valorizar o que nós temos. Porque aqui nós temos destacado muito o negativo que se tem em Formosa, o que não se foi feito, o que não se faz. Mas, por vezes, eu tenho recebido por parte de pessoas de fora de Formosa, elogios pela potencialidade que se enxerga no nosso município. Potencialidade de se ter ainda condições dignas de morar, muito melhores do que outras cidades do estado, em especial cidades do nosso entorno aqui do Distrito Federal.
potencialidades comerciais, industriais e de desenvolvimento. Então, Formosa está em desenvolvimento, com muitas dificuldades, mas está. Então, eu quero chamar essa atenção, deixarmos, às vezes, de sermos tão pessimistas e termos um pouco de otimismo e enxergarmos que nós poderemos ter vidas melhores e poderemos participar disso. Tudo que Vossa Excelência tem manifestado, eu concordo com Vossa Excelência. A dificuldade não é só interna, não é só no nosso município, advém muitas vezes de cima, mas nós temos que parabenizar ainda os nossos gestores pelas condições que nós temos tido atualmente, de termos os nossos servidores com salários em dias. Está se desdobrando para manter todas essas condições dignas de trabalho, por estar implementando, como foi em 2015, um concurso público que ainda contratou várias pessoas, por estar hoje aqui um projeto de relevância, que é a criação de um segundo conselho tutelar, que ainda gerará postos de trabalho para pessoas que irão se doar e contribuir para a nossa cidade. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de otimismo e enxergarmos a vida com melhores olhos. Muito obrigado pela parte, vereador.
Parte, vereador Nele.
Vereador Wenner.
Bom, não tem como ter uma mãe, igual uma mãe que me mandou mensagem hoje, que vai ter que dispensar o posto de trabalho. Ela é chefe de casa, porque não tem uma criança para poder cuidar da creche. Aí ela olha para cima, não tem lâmpada. Olha para baixo, não tem asfalto. Olha para o lado, o vizinho está sendo roubado. A casa do lado foi roubada. Como é que uma pessoa dessa vai ter otimismo, gente? Otimismo tem é quem entra dentro do seu carro, de boa, com seu terno, com sua gravata, com seu sapato encaixado, vai para o seu trabalho, fica de boa, chega em casa, sua família está bem guardada, com dois Doberman, três Pitbull, com empresa de segurança na porta. Essas pessoas vão ter otimismo sempre. Mas eu não estou aqui para representar as pessoas que têm otimismo, não. Eu estou aqui para representar as pessoas que estão sendo rechaçadas, estão sendo privadas do seu direito de ter uma vida digna na nossa cidade.
Senhor presidente, na realidade é importante esse debate onde cada um dos vereadores representa um segmento ou busca representar toda a sociedade, mas quero dizer que o município de Formosa, se fizermos uma comparação com outros municípios, é importante lembrar que não existe família que não possa melhorar. Não existe escola que não possa melhorar. Logicamente, município, qualquer município que fizermos uma visita, a gente vai achar pontos positivos e negativos. Mas Formosa existe inúmeros pontos positivos por parte da população, por parte da Câmara de Vereadores, por parte do Executivo, por parte dos empresários e por parte de todos aqueles que escolheram Formosa para morar. Todas as reivindicações são justas, válidas, mas gostaria de fazer até uma lembrança, senhor presidente. O governo federal ele tem um programa que em 2013 e 2014 entregou um kit de equipamentos, seja trator, retroescavadeira, uma máquina niveladora, para inúmeros municípios até 50 mil habitantes. Formosa não recebeu, não. Mas agora o prefeito Itamar, com todas essas dificuldades, pôde comprar com dinheiro oriundo dos impostos do município de Formosa, aonde é uma grande qualidade do executivo, depois de mais de 40 anos do município não ter um conjunto de equipamentos, uma retroescavadeira, uma máquina niveladora, se não me falha a memória, mais um trator, enfim, vários equipamentos que há mais de 40 anos o município de Formosa não tinha, o município de Formosa alugava. E lembrando que cada aluguel de um equipamento desse chega a mais de 30 mil reais. Então, com o dinheiro que foi comprado, é uma economia muito grande. Mas eu vou encerrar minhas palavras aqui, senhor presidente, deixando a minha e o meu reconhecimento.
Só uma parte.
Só um minuto. Deixando o meu reconhecimento à administração, que
através do prefeito Itamar, com todas as dificuldades, tem conduzido o município, lembrando que temos aí milhares de municípios que têm pagado a folha do funcionário público municipal atrasada de 3 meses. Para cada 3, paga um. Para cada 2 atrasados, paga um. E Formosa é um dos poucos municípios onde não tem esse tipo de atraso. Inclusive estados, onde divide em 2 ou 3 parcelas o salário do funcionário público. Eu vou encerrar minhas palavras sobre isso.
Já encerrou a palavra. Com a palavra, o vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, vereador. Criticar, é muito fácil a gente criticar, criar polêmica. O bom é construir a solução. E nós, vereador, fomos eleitos para ajudar a construir essa solução. Ajudar o prefeito a encontrar uma saída. Eu tenho que parabenizar aquele que leva a solução lá para aquela casa, para arranjar uma saída. É, nós trocamos o primeiro secretário, e o novo vereador, que fez esse trabalho, e dizia o seguinte, que ele teria a solução.
Direito de resposta, meu presidente.
E a solução não apareceu. Trocou o secretário e não apareceu a solução. O que nós temos que fazer é criticar e levar a solução. Se eu não contribuir com o desenvolvimento do meu município, jamais, jamais o vereador Jeremias irá impedir que esse município cresça.
Otávio, sim, vereador. É, eu concordo com a Vossa Excelência de levar a solução. Mas o papel dessa administração era bater na administração passada. E ele foi eleito aí para ter a solução e acabou que não teve. Então, a gente tem que verificar o seguinte, ter o pé firme no chão. Eu, por exemplo, eu não ouvi a Rádio 91 FM na época de Pedro Ivo, porque já abria o programa falando o ex-prefeito Pedro Ivo, que não tinha gestor, que aqui faltava era só um administrador, que recurso tinha, e aí veio a outra administração. E a cadê? Ficou pior, porque isso é o clamor do povo de Formosa. Hoje, infelizmente, a gente vê, igual a gente anda aí, infelizmente, eles têm saudade da administração Pedro Ivo. Então, ficou pior. Aqueles que batiam, assumiu o poder. E aí? Resolveu o problema? Não, piorou. Então, é isso que a gente sempre tem pé no chão, tem que cobrar, tem, por exemplo, igual esse sentido do que eu fiz a cobrança, é porque nós pagamos por isso. Nós não estamos pedindo, nós estamos cobrando um direito que é nosso. São minhas palavras, senhor presidente.
Vereador,
eu quero dizer o seguinte, que momento algum eu tenho criticado o prefeito Pedro Ivo, nunca fiz isso, e digo a Vossa Excelência que é o nosso dever é procurar desenvolver o nosso município. É, tenho certeza e quero deixar isso aqui bem claro, e que isso aqui fica registrado no nosso município, que nós vamos ter saudade do prefeito Itamar Barreto. Você pode ter certeza disso,
vereador,
do que estou falando, isso para vocês. Quero deixar isso aqui bem claro. Que vocês vão ter saudade do prefeito Itamar Barreto.
Nélio.
Então quero dizer que falar, criticar, eu vou te esquecer da parte daqui a pouquinho. Falar, criticar é muito fácil. Eu poderia estar criticando. Como eu não tenho solução, eu não vou criticar. Porque quem sabe o que está se passando lá na administração, são eles que estão se passando. Eu até levei algumas ideias que deveria ser acatada, não foi acatada. Talvez achou que não compensava minhas ideias. Recurso. O recurso acabou. Eu já disse que o nosso país está caminhando para o fundo do poço. Nós vamos chegar do fundo do poço ainda? Não chegamos ainda, não. É milhões, é trilhões o dinheiro que foi roubado do nosso país. É dinheiro que dá para construir 200 milhões de casas. Uma casa para cada brasileiro, o dinheiro que foi roubado. Eu te garanto para vocês que no meu bolso não entrou um centavo. E creio que nos seus também não deve ter entrado de maneira alguma. Então como cobrar se o dinheiro de circulação do nosso país foi retirado?
Como é que agora nós temos que cobrar? Cobrar do prefeito se não tem dinheiro? Vocês veem que eles estão pagando gente para ir para a cidade, buscando gente na zona rural, pagando R$50 por dia, dando comida, para ir defender não o impeachment. Pagando dinheiro de onde? O dinheiro que eles roubaram. Foi o dinheiro que eles roubaram. A parte, vereador.
Não, na realidade, é só para fazer a título de colaboração, lembrando aí que a educação do município de Formosa teve uma das maiores notas do IDEB do entorno do Distrito Federal.
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu gostaria de pedir o plenário, porque nós temos aqui criança, nós temos aquilo, e que esse debate a gente continua amanhã. É só em questão de respeito, até o pessoal está aí presente, nós temos 3 sessões, eu estou com vontade de falar, e minha fala vai ser 20 minutos. Mas em respeito ao pessoal, eu gostaria que os novos colegas, certo, tivessem essa compreensão. E amanhã vamos continuar.
Muito obrigado. Sim, presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Eu tenho que levantar 4 horas amanhã também, vereador. E eu quero deixar aqui os meus sentimentos, meu desabafo quanto ao descaso do nosso país. E obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador.
Com a palavra, vereador Caetano. Senhor presidente, nobres vereadores, eu até, assim, com todo respeito ao nobre colega, mas não tenho dúvida. O povo formosense, vereador S.D. Caetano, não vai ter um mínimo de saudade dessa incompetência implantada no município de Formosa, chamado gestão Itamar Barreto. Isso é impossível, é um absurdo falar que a população vai ter saudade de uma gestão desastrosa como essa de Itamar Barreto. Isso é... não tem nem palavras para falar, porque realmente a gente fica muito contrariado vendo a situação, o quadro que está sendo colocado aí. Outra coisa, gestão Itamar, está achando que o povo não tem olhos e não tem ouvido? Não adianta querer tampar o sol com a peneira, que não vai mandar para não. A população de Formosa não está aquém das verdades e das realidades que está aí. Quem vai parabenizar esse prefeito? Só aquele que está lá, do lado dele, ou está recebendo algum benefício, né, para estar realmente defendendo a situação dessa. Porque 90% da população não aceita e não concorda com essa gestão. Todo mundo falava realmente da questão da gestão de Pedro Ivo. Mas hoje o que se coloca, isso é uma realidade. A população chega e fala, nós temos saudade de Pedro Ivo. Servidores têm saudade de Pedro Ivo. Eu, aí ele fala assim, o município está passando por dificuldade, o país está passando. Está passando. Mas se não tiver a habilidade de gestão, eu fiz um desafio aqui para ele, fiz um desafio para o secretário aí dele aí, que ele não estava dando conta de resolver essa questão, ele não deu conta de resolver a questão dos servidores públicos. Eu falei assim, me dá autonomia aí, 30 dias você não resolver o problema dessa questão dos servidores públicos aqui do município de Formosa, para atender bem a população, eu não chamo o vereador S.D. Caetano. Tiveram coragem? Mas sabe o que quer? É porque não quer cumprir a Constituição e a lei. O problema dos nossos gestores hoje é isso, é o desrespeito à nossa legislação. Porque se cumprisse a lei, não havia tanto desmando, tanta corrupção instalada aí no país, aí afora. Essa balela de que falta recurso. Gente, não é isso não. O problema é que se incha demais o poder público. O problema é que superfatura demais obras públicas. Vai comprar uma situação que é R$10, na licitação ela fica 20, 30. Não tem dinheiro público que dá conta disso não, gente. Não tem dinheiro público que dá conta desse tipo de situação. O que está acabando com o país é isso. E aí eu falo o seguinte, até viu, com respeito que o nosso colega fala assim, tem prefeito que tem 2, 3 meses aí que não está atrasado com o salário. O prefeito deixa inteira na cadeia.
Tinha que estar era na cadeia. É um absurdo. Porque se ele não tem planejamento, se ele não sabe planejar para exercer o seu mandato, renuncia. Renuncia. Você acha que é isso que...
A parte do N.
Você.
Pois é, aí ele acha que está fazendo... Quem ganha um salário está recebendo R$770. O salário em 2014, estamos pagando em dia. Não está pagando em dia, está comendo o dinheiro do trabalhador. A verdade é essa. Eu vi o novo vereador falando aqui, falou uma coisa muito interessante, que o secretário não deu conta, e nós fomos lá e tiramos, né? E também o outro não deu conta. É igual futebol, partida de futebol. Primeiro a gente troca, deixa jogar. Está perdendo? Deixa jogar mais um pouquinho. Está perdendo? Tira o jogador. O jogador não deu conta, tira o técnico. Quem tem que sair é o prefeito, Tamar Barreto, e dar lugar para quem tem competência para gerir a cidade.
Com certeza, concordo com Vossa Excelência, e isso é a vontade do povo formosense. E vocês vão ter certeza. Ainda bem, não sei, mas quem tem realmente o poder soberano é a população formosense. E não adianta pensar em poderio econômico, que eu acredito que o povo nessa eleição não vai cair nessa questão de poderio econômico, não. E nós estaremos atentos. Vou participar do pleito e vou estar atento. E se nós pegarmos, eu acho que o cidadão que pegar, neguinho que compra voto, que oferece dinheiro aí para tentar captar o seu voto, tem que denunciar de imediato para que ele seja preso, trancafiado logo antes da eleição. Porque político que compra voto, ele não tem o mínimo de compromisso com a sociedade. O mínimo de compromisso. Ele não está entrando pensando em trabalhar com a sociedade. Aí muitos não têm autonomia e independência para se posicionar porque está beneficiado muitas das vezes. E isso aí prejudica a população. Nós somos vereadores, estamos aqui num mandato delegado pelo povo. Temos que ter fidelidade de defender o povo. E isso eu tenho feito e vou continuar fazendo, como sempre fiz aqui nessa Casa de Leis. Mas nós temos que cada dia, porque se o poder legislativo exercer a plenitude do seu poder... Prefeito não fazia esses desmandos aí, não. Essas práticas de corrupção que também tem aí, não estaria com tão, nós vemos aí, estampado aí, uma na parte, verdade, no país fora.
Sim? O senhor nunca provou que tem corrupção com Itamar Barreto. O senhor nunca provou. O senhor falou, foi em praça pública, denegriu todos os vereadores, que nós, era ladrão também junto com ele, o senhor foi caçado. Mas a justiça, infelizmente, no Brasil não funciona, até hoje o senhor está aí. Então isso é que é. Eu acho, gente, eu já disse aquela hora, o prefeito Itamar Barreto, tem algum secretário que não funciona? Tem. Mas até hoje eu nunca vi uma pessoa falar se ele roubasse. Isso eu não vi. Então, eu gostaria de pedir ao plenário que nós tivéssemos mais respeito. Vamos deixar para fazer política amanhã. Vamos deixar para fazer política, mas eu gostaria de fazer o nobre colega vereador, os colegas vereadores, vamos deixar isso para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Eles querem saber do projeto dele, que é muito mais importante. Se alguém acha que não deve votar no Itamar, todo mundo sabe dos problemas. Aqueles que é, que não é, pronto, acabou. Eu gostaria só de fazer esse pedido, colega.
Eu estou exercendo um direito que foi concedido a Vossa Excelência, eu entendo, e por isso que eu estou procurando ser breve, na verdade, das minhas palavras, e uma hora não, estou usando o meu tempo regimental. Agora, Vossa Excelência, quer que eu dou resposta para Vossa Excelência? Só, se eu for pegar lá, dá uma pesquisada no tribunal, que você vai ver o quanto já foi decretado de bloqueio de bens aí, né, do prefeito Itamar e de algumas pessoas. Eu tenho, e eu falo assim, e eu desafio, eu tenho provas. Tem provas. Agora, não cabe a mim tomar essa providência. Eu dei a minha parte de denunciar, de mostrar a documentação. Agora, cabe ao Ministério Público e à Justiça investigar se comprova a realidade ou não. A minha parte eu estou fazendo. Mas... Agora, eu tenho questões que eu provo. E se eu tenho questões que eu provo? Eu não quero atacar você, porque eu respeito não. A Vossa Excelência, entendeu? Então, eu acho não, que não era então, isso. E eu não chamei ninguém aqui de lado.
Eu não, momento, não, o senhor falou que teve a corrupção.
Não, eu falei assim.
O senhor falou que teve
corrupção. Outra coisa, não, todos que eu apontei, eu dei nome e apontei os documentos. Eu não falei todos nessa casa aqui, não. Aqueles que eu apontei, eu peguei documento que tinha indício e provei. Então, assim, agora não falar que eu falei que todo mundo aqui é ladrão, isso aí...
Nunca houve da minha parte. Nobre então colega. Eu acho injusto Vossa Excelência falar isso.
Nobre colega vereador Caetano.
Mas eu vou encerrar minhas palavras, senhor presidente, para poder dar continuidade. Obrigado.
Com a palavra o vereador Domingos Filho.
Fiquei calado, mas tenho que falar. É, até discordar mais uma vez, vereador Antônio Faleiro, já tem umas duas sessões que ele está falando a mesma coisa, o povo está cansado, o povo... A gente vê que o povo está cansado, vereador, realmente, mas o Brasil hoje está do jeito que está, na corrupção que está...
Só uma parte, vereador.
Certo.
Por que vocês não falam isso quando não tem ninguém no plenário?
Não, só eu falo... Deixa eu falar para o senhor... Deixa eu falar, eu falo para o senhor e aprovo que toda sessão eu uso a tribuna, que é gravada. Se alguém de vocês quiser ver, é só passar no meu gabinete e pegar a gravação, que vocês vão ver, porque eu faço a cobrança, certo? Agora, nós não podemos é tampar a sujeira com a peneira. Esse negócio de vamos deixar o povo descansar, não. Vocês estão aqui para ouvir e tem que ouvir. Não só o projeto que vocês é interessado, mas sim... todos os projetos que está tramitando nessa casa. É obrigação de todo brasileiro participar, porque na hora que vocês vão votar para escolher um para colocar aqui, vocês vão lá e votam. Por que que o Brasil está do jeito que está aí? Às vezes vocês batem palma, querendo ir embora, mas, infelizmente, quem não ouve não vai saber o que que pode acontecer. Então, se vocês vêm para cá com interesse de eu só quero aquele projeto e não quero mais nada, não existe isso. Tem que ouvir, sim. Todo mundo tem que ouvir e sair daqui de cabeça erguida, certo? Porque, igual ele falou, essa casa aqui não comparece ninguém. Só comparece quando tem algum projeto que alguém está interessado. Aí, sim, a casa enche. Então, essa casa aqui toda vida foi vazia. Toda vida. Nunca encheu.
Só o colega Antônio
Faleiro. Mal, os servidores dessa casa. Porque vocês têm que ter atitude de colocar e tirar. Muita gente não sabe quais são os vereadores que votou no aumento de IPTU. Muita gente não sabe quais são os vereadores que votou para aumentar a taxa de iluminação pública. Muita gente não sabe quais são os vereadores que votou aí para aumentar a taxa de lixo. Então é obrigação de vocês estar aqui. Não é bater palma para uma pessoa e depois fechar a cabeça, ir para casa, chegar em casa e não saber o que que acontece aqui dentro. É vocês que colocam, é vocês que tiram. Por que que vocês estão criticando o prefeito? E agora, aqui nessa casa, se os vereadores, se nós estivéssemos em conjunto, nós tínhamos tirado prefeito, nós já tínhamos tirado vereador, mas infelizmente é isso aí. Ó, o brasileiro, ele tem um coração muito meigo, ele tem um coração muito bom. Ele pode ser o pior ladrão que tiver. Se falar que está doente, todo mundo vai, tadinho dele. Tadinho. Olha o serial killer lá. Muitas mulheres mandando carta para aquele vagabundo. Quantas vidas aquele vagabundo tirou de pessoas que estavam em Goiânia fazendo faculdade, estudando, e a mãe perdeu sua filha. E por que que gente vai bater palma e mandar carta para um cara igual aquele vagabundo? Certo? Um cara daquele tinha que ter pena de morte no Brasil e ele ser morto. Ele sentir na pele o que ele fez, as mães sofrer. E vocês estão aqui também para ouvir. E tem que ouvir. Ouvir muito e levar para casa o que vocês estão vendo. Agora eu quero falar...
Vereador, só uma palavra.
Sim.
Se a gente tivesse discutindo um projeto, podia amanhecer o dia. Não é isso. Nós não estamos discutindo projeto, nós estamos numa explicação pessoal. A única coisa que eu estou pedindo é respeito com ele, só isso.
Vereador,
é a única coisa.
Vereador, nós temos uma pauta para ser cumprida. É, tá. Quando ia aumentar o subsídio, os vereadores fizeram até música para vereador, certo? Muita gente que viu no Face viu. A situação nossa aí, o nome nosso na rua, é que vereador não trabalha. Anda um dia comigo, gente. Vamos para a porta do hospital. Vamos para... para a porta de um IML buscar uma pessoa no feriado. Anda comigo, anda com o vereador Domingos Filho que eu vou provar para todos que vereador não trabalha. O vereador Antônio Faleiro, ele falou do PMDB. Eu sou vereador do PMDB e me sinto muito honrado. Os dedos da mão não são igual. Corrupto tem, em todo partido tem. Mas nessa casa, toda matéria que veio contra o povo nessa casa, eu votei contrário. E se alguém se manifestar que eu votei a favor contra o povo aqui, que manifeste agora e fala para todos que estão aqui que eu votei a favor de alguns projetos que era ruim para o povo. Eu votei contra o aumento do IPTU, votei contra a taxa de lixo, votei contra a taxa de iluminação pública, e é de seta, e é de seta, e prova para qualquer um, porque todas as sessões nessa casa, tá aí as duas câmaras, tá o ex-goleiro Bruno aí, do Operário, que é uma pessoa que sempre está aqui filmando, o amigo dele, e nós temos registro. Nós temos registro. Existe uma palavra que é uma mensagem, chama decoro parlamentar, o que nós falamos, certo? Se nós cometer o decoro parlamentar, e se tiver prova, por isso que estão gravados. Agora, eu quero dizer, se lá no Congresso Nacional está cheio de ladrão engravatado, que eu acho que não precisava usar gravata e nem terno, eu acho que nós tínhamos que vir de roupa comum, certo? E representar o cidadão lá fora. Representar o cidadão em qualquer lugar. Não a gente fazer demagogia, usar as pessoas para depois querer voto. Não! Gente, nós temos que aprender. Nós temos que buscar, nós temos que levar à população o que é uma gestão boa e o que é uma má gestão. Agora, se nós abaixar a cabeça e ficar aí nesse negócio igual o serial killer, mandar carta, você é bonito, você é isso, o Brasil vai continuar do jeito que está. Nós moramos num país democrático. Esse país foi gerado a democracia. Então, cidadão brasileiro, nós temos que abrir a nossa mente e saber votar. Se o vereador Domingos Filho não está correspondendo, tira ele da cadeira. Para que ele vai sentar em cadeira? Tem que sair fora. Se o prefeito não está correspondendo, tira. Infelizmente, eu falo para vocês, a nossa cidade está complicada. Olha bem, o vereador falou que o povo vai sentir saudade do prefeito. Gente, tu pode sentir saudade dos buracos que estão na cidade. Isso é brincadeira. É uma brincadeira a gente falar isso. Nós não podemos falar isso. Eu falo a verdade. O prefeito Itamar Barreto, como pessoa, não tem pessoa melhor. Mas como administrador, como prefeito da nossa cidade, infelizmente, é uma negação. E a população sabe. A população sabe disso. Secretários aqui em nossa cidade, eu falo a verdade para vocês, poucos que a gente tira, o resto é péssimo. É preguiçoso, não trabalha, não faz nada. Mas a gente tira alguns. A secretária de saúde, que a gente vê a luta dela, ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para dormir, ela tem coração, ela busca melhoria, ela leva, ela vai no carro dela, ela faz por amor ao próximo, ela não faz pelo dinheiro. Aí sim, são pessoas que merecem o respeito e nós temos que respeitar. Mas igual vocês viram aqui, quanto tempo o vereador Zequinha vem cobrando lâmpada, é verdade. Infelizmente, nós estamos aí no escuro. Já acabou aí? Já, né? Então, só terminando, a gente não tem o tempo, a gente tem que respeitar, eu fiquei caladinho, mas às vezes a gente solta alguma coisa, porque vocês têm que ouvir, gente, vocês também. Tem que vir para a Câmara, não é só vir hoje, não. Ó, toda sessão é no começo do mês, e vocês não participam. Aí depois, põe no Face lá. Corre para lá que eles vão fazer... Tudo debaixo dos panos. Que debaixo de pano, gente? Que pano que tem aqui para colocar? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente está num banco, numa feira, leva um tapa nas costas. Desgraçado, você votou a favor do IPTU? A pessoa nem sabe o que é que a gente votou contra, gente. Pelo amor de Deus. Não é eu que vou falar que foi fulano, Beltrano, não. É vocês que têm que estar aqui. Igual o vereador Antônio falou. Vocês estão cansados? Mas vocês têm que cansar e vir para cá. Vim para cá para ver o que é que nós fazemos. Não é... pegar e vincar só quando tem projeto de interesse, não. Filho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Só quero mandar aqui, esqueci, o ex-lateral Dionísio do Brahma, que jogou muito, está ali também. Tá? Registrar em ata.
Registrar a presença do líder comunitário lá do parque, lá Veronilto de Moura. Também aqui, parabenizar aí o doutor Aderbal. E também o empresário no ramo de noveleiro, Isaías. Com a palavra, o vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, eu não vou usar tempo regimental, vou usar no máximo 2 minutos. Só que é um momento importante, a situação que o país vive, e não poderia deixar de falar. Até em respeito ao vereador Antônio Faleiro e às pessoas que estão aqui esperando. Hoje vivemos um momento histórico da política brasileira, que estamos vivendo um processo de impeachment, que ocorreu semelhante lá com o vereador, com o ex-presidente Collor. Né? Ontem foi votado o parecer sobre o andamento do processo de impeachment, com 38 votos favoráveis e 27, se não me engano, contrários. É notório, e os principais dados revelam que a maioria da população brasileira quer o afastamento da presidência. Agora dependemos de 342 votos na Câmara de Deputados e, posteriormente, 42 votos no Senado para o afastamento da presidente. Segundo ventila-se, né, a boca pequena, que estão cooptando deputados no valor de R$1 milhão. Aquele deputado que votar contra o impeachment recebe R$1 milhão. E aquele que não se dispor a ir para a votação recebe R$400 mil, segundo fontes bem seguras. Esse governo, ele aparelhou a máquina pública com seus cabos eleitorais, colocando em cargos técnicos, não é, seus apaniguados políticos, ocupando uma estrutura administrativa a qual não via de regra, sem qualificação nenhuma, entre o segundo e terceiro escalões do governo federal. E isso desagou naturalmente num péssimo serviço à população. Investiu recursos públicos de uma forma absolutamente inadequada em estádios de futebol, em Copa do Mundo, nessas mesmas empresas que fizeram essas obras hoje respondem dezenas de processos na Lava Jato. Esse partido que domina o país, na verdade essa quadrilha que domina o país, injetou recursos públicos desviados de empresas públicas, cobrando um percentual com as empresas que executavam essas obras, colocando nas suas próprias campanhas, ou seja, uma forma de tentar se perpetuar no poder a qualquer preço. Permitiu isenção fiscal na Copa do Mundo, abriu mão de receita, investiu recursos públicos em países da América Latina, via de regra, com regimes ditatoriais, sem autorização legislativa. E isso são bilhões de reais que esse governo cometeu. E esse dinheiro falta hoje para nós aqui, nos estados, nos municípios, é o dinheiro que falta em todas as áreas, é esse dinheiro. Deu o maior estelionato eleitoral vendendo essas mentiras que se colocou na mídia através dessa campanha, e quando chegou na época de sua gestão, fez absolutamente o contrário. Enfim, são tantas questões. Manipulou a economia brasileira, vendendo ao cidadão que a economia estava positiva, e na verdade a economia estava totalmente deficitária. Temos uma previsão de 12 milhões de desempregados. Quer dizer, por fim, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu sou absolutamente contra esse governo, sempre fui. O Brasil é dos brasileiros e não dessa quadrilha, e estamos na iminência de, se os nossos deputados e nossos senadores tiverem vergonha, tiverem coragem, nós vamos derrubar esse governo. Esse governo vai cair e a população vai escolher novos representantes. Chega de Dilma, chega de Lula, chega de Temer, chega de Cunha, chega de corruptos. Obrigado, senhor presidente.
Mas se essa onda do impeachment pegar, prefeito e governador desse país está enrolado, viu? Porque ninguém sabe qual que é o pior dos que está aí, viu? Ninguém sabe se é o governo federal, governo estadual, governo municipal, que está se olhar de cabo a rabo, está uma vergonha. Eu acho que os recursos têm que ser bem geridos aí pelo gestor, e coisa que atualmente nem no município, nem no estado, nem no governo federal estão uma vergonha. Não vendo mais escrito. Senhor vereador, com a palavra o vereador Zequinha Liluído.
Vou ser bem breve, eu quero só agradecer e registrar a presença do meu amigo Demar e família que está aí firme, marcando presença. Só isso, senhor presidente.
antes de passar para a explicação pessoal, quero aqui registrar no passamento aí da mãe do nosso vereador, Divino Ramos, sabe do companheirismo, da sua atitude como parlamentar nessa casa. No último final de semana, teve a triste notícia do falecimento de sua mãe na cidade de Unaí. Assim, a casa providenciou todos os meios de estar comunicando e deixou à disposição essa casa aí, sabendo que não só que é um parlamentar, mas todo mundo sabe do carinho dele por um social da nossa cidade. Nós sabemos que é um trabalho que realmente ajuda a desenvolver as pessoas menos favorecidas da nossa cidade. Leva a condolência para todas a sua família, vereador Divino, e também nós temos a certeza de que o dever cumprido da sua mãe, se a gente sabe da sua atitude, da sua responsabilidade, eu tenho a certeza que a mesma responsabilidade e o apreço com as pessoas que você tem, eu tenho certeza que ela tinha aqui na terra. Nós sabemos, é uma perda irreparável aí para a família do Divino Ramos, que nós sabemos que é sabido, não só na cidade, mas em Unaí, é uma família muito querida. E aqui leva aí as nossas condolências, eu tenho a certeza que o senhor é um homem de bem, vai saber passar por essas dificuldades. Pouco tempo foi nosso amigo Zequinho Liloeira, agora chega o nosso amigo Divino Ramos. Mas esse é a única certeza que nós temos, que um dia cada um de nós vai passar por esse momento.
Senhor presidente.
Nesse momento, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente. Gustavo.
Com a palavra, Gustavo Marques.
Estava esperando também chegar a explicação pessoal para desejar todo o meu apoio, que eu tentei falar com Vossa Excelência, vereador, não consegui, eu entendo que foi um momento muito complicado, mas deixo aqui um abraço, que Deus possa derramar bênçãos na vida de vocês, da sua família, que conforte o coração. Sei que é um momento muito difícil, a passagem da sua mãe, mas Deus sabe o que faz e vai iluminar você, a sua família, você como chefe de família, vai saber conduzir bem isso. Meus sinceros sentimentos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Caetano.
Senhor presidente e novos vereadores, eu também quero, nesse momento de explicação pessoal, fazer os nossos cumprimentos de pêsames aí ao nosso vereador Divino Ramos pela perda da sua mãe. Né? A gente sabe que mãe é uma pessoa extremamente especial. E aí, esse momento é um momento que é só Deus para poder confortar, para fortalecer, né, essa perda. Então, nesse sentido, eu cumprimento o novo vereador do Divino Ramos, aí, né, que Deus conforte ele e a família pela triste perda da sua mãe. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Macarrão.
Presente, novo vereador público presente. Também quero deixar o meu sentimento a nosso colega Divino Ramos, muita força, Divino, que é um ciclo da vida. A gente é aparentemente normal, mas a gente nunca conforma. Que Deus ilumine você e toda a sua família. São essas minhas palavras.
Com a palavra, vereador Castro.
Vereador Divino, passei a mensagem para Vossa Excelência, não sei se o senhor recebeu, repito aqui. Ela partiu porque Deus a chamou. Mas ela partiu com a certeza da missão cumprida aqui nesta terra. Hoje é mais um anjo lá no coral do céu. E deixou uma família maravilhosa. Deixou um excelente colega de trabalho aqui na Câmara, um excelente vereador. E conforme o presidente falou, além da humildade, faz muito para ajudar os mais carentes. Eu somo aos demais colegas os meus sentimentos. É só isso, presidente.
Domingos Filho.
Senhor presidente, só também lembrando aqui, quero registrar a presença aqui da conselheira Raquel Muniz e também falar para o nosso amigo Divino Ramos que é dura a perda da mãe da gente, é sofrido, tenho certeza que você vai sentir muita falta dela, vereador. Não é fácil, mas quero que Deus supera todos os obstáculos em sua vida, que você possa ter ela no coração e seguir o seu caminho, trabalhando e fazendo o que você gosta de fazer, que é ajudar as pessoas. E a gente fica muito triste pela perda da sua mãe. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, novos colegas, também comentava com o vereador Santiago sobre o triste fato ocorrido aqui com a mãe do nosso vereador Divino, e queremos aqui, eu e o vereador Santiago, vereador Divino, também trazer nossas condolências, dizendo a Vossa Excelência que a Bíblia nos diz que não se cai uma folha de uma árvore que não seja permissão de Deus, que para tudo nessa vida há o seu tempo determinado. Que Deus possa lhe confortar e também vossa família. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Em breves palavras, senhor presidente, só devolver esse carinho que o plenário tem manifestado à minha pessoa nesse momento. Dizer a todos vocês que o coração ainda dói, e dói muito, né, a perca da minha mãe. Mas essa manifestação de carinho, de companheirismo, de todos que têm direcionado a minha pessoa, nos conforta e ajuda a curar essa dor. Muito obrigado a todos vocês pela manifestação, obrigado à mesa diretora que encaminhou no dia do velório uma coroa de flores, né? Mesmo sendo uma cidade tão distante, fiquei muito feliz em ver que vocês têm esse reconhecimento da minha pessoa e muito grato. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador.
Sim, só um minutinho. E nesse momento eu já convido a todos. Amanhã acontecerá a missa do sétimo dia. Vai ser realizada na cidade de Unaí. Eu não devo estar na sessão, tá? Eu gostaria já de deixar justificada a minha ausência e deixar o convite a todos vocês. Se alguém tiver disponibilidade, puder participar. Obrigado.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, deixei para falar uma explicação pessoal. Eu quero cumprimentar a minha amiga Paula, o amigo Camilo e todo o pessoal componentes aí do Conselho Tutelar. Senhor presidente, eu ouvi com muita atenção cada colega que falou em relação à administração. Eu vejo da seguinte forma: a pessoa que se submete a uma administração, ele tem que conhecer as principais funções de um administrador, que é o planejamento, a organização, direção, controle e a coordenação, que se resume em duas: planejamento e coordenação. Se o administrador quer alcançar o sucesso, ele tem que planejar a curto, médio e a longo prazo, porque quando os erros forem surgindo, vai corrigindo para que ele possa alcançar o sucesso. A gente observa nas administrações o que, como e por quê, quando e por quê. O que que eu quero? Eu quero administrar Formosa. Como vou administrar Formosa? Por que vou administrar Formosa? O que eu quero atingir através da minha administração? Agora, que se vê o seguinte: sempre um prefeito rola uma bola de neve para o próximo prefeito. Agora, se o prefeito quer diminuir essa bola de neve, o que ele tem que fazer? Ter pessoas competentes do seu lado, excelentes secretários que tenham competência e que possam ajudá-lo nesse planejamento a curto, médio e longo prazo. Só assim ele vai atingir o sucesso. Então não vejo motivo de ficar bate daqui, bate daqui. Vamos unir as forças, vamos dar sugestões, que com essas sugestões a união faz a força. Nós estamos trabalhando em busca de um objetivo comum: tornar a nossa cidade uma cidade mais digna, mais humana, uma cidade melhor para todos nós. Eu vejo dessa forma, senhor presidente. Era só isso.
Não tendo mais escrito, quero aqui só justificar e agradecer ao João Rodrigues, da revista Bem Viver, que trouxe até a essa casa aí, primeiro seminário da revista Bem Viver, o nosso astronauta brasileiro, que foi ao espaço, e aqui na última sexta-feira nós teve a alegria de ter o Marcos Ponte aqui na nossa cidade. Foi um seminário que nos encheu de orgulho pela a capacidade que esse astronauta teve, é o único brasileiro aí ao espaço, e deixou uma alegria e também deixou uma satisfação de sempre lutar pela ciência e a tecnologia e um desenvolvimento
para o nosso país. Eu acho que é um legado muito bonito, ele esteve aí. Eu tenho certeza que muitos dos senhores que não esteve presente, nós contribuiu assim pela presença desse astronauta aqui no nosso município. Quero aqui também dizer aos senhores que estão aqui presentes. A mesa diretora, assim quando foi enviada a essa casa os dois projetos, esses dois projetos só ia tramitar nessa casa a partir da semana que vem, só poderia às vezes ser votado no mês que vem. Mas pelo capricho, a gente sabe das necessidades que realmente do conselho e também do outro projeto que o prefeito enviou aqui, para cá, nós teve a sensibilidade, essa mesa diretora, irmãos, os demais vereadores, para estar apreciando esses dois projetos em extraordinária. Por isso que a gente pede a desculpa do senhor pelo tardar da hora, mas é um rito normal que tem na casa. Primeiro é a sessão ordinária, que já está tramitando na casa, e agora, dentro de 15 minutos, porque a gente tem que desligar todos os aparelhos para fazer nova redação para a próxima sessão, que é a sessão extraordinária, e assim no encerramento a gente pede aí a vocês a sensibilidade que daqui dentro de 15 minutos a gente começa outra sessão para estar votando os dois projetos da sessão extraordinária. Nesse momento declaro a presente sessão ordinária encerrada e convoco os senhores vereadores dentro de 15 minutos para a sessão extraordinária.